Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Não parece, mas ainda é quarta, pelo menos é a impressão que eu tenho, dia 29 de maio de 2019. Não sei por que está com cara de quinta ou de sexta, tanto faz. Eu estava prestes aqui, né, a começar, a explorar as notícias que eu tinha separado para comentar com vocês, quando veio um alerta do Google perguntando o que que eu tinha achado do café da Bolsa de Valores. Então eu vou aproveitar essa coincidência, essa invasão rápida aí, para comentar uma sensação estranha. É curioso, eu trabalho hoje no centro da cidade. É muito perto da antiga Bovespa, da Bolsa de Valores, que acho que agora tem outro nome. Eu não entendo muito de mercado financeiro, né? Nunca me interessei muito, nunca trabalhei muito próximo a isso. O mais próximo que eu cheguei foi da antiga Bovespa, lá atrás, num projeto, mas tudo bem. Mas o que acontece? Na minha memória, a Bolsa era aquele lugar insano, infernal, né? O pregão com aqueles corretores gritando, gente estressada, fumando. E eu já cheguei a conhecer gente que trabalhava nesse mercado, era realmente bastante intenso e tenso, e ganhavam-se fortunas e perdiam-se fortunas, mas era um turbilhão, era a coisa estava sempre fervendo. Curiosamente, esses dias, eu fui almoçar com os colegas. Vamos tomar um café na bolsa. Eu falei, como assim? O que acontece é que o salão onde era aquela, nossa, aquela efervescência toda, hoje é um café super sofisticado, tranquilíssimo. Ainda tem os monitores lá com aquele monte de número louco correndo, mas não tem mais ninguém. Embora. Aí eu falei, bom, o que acontece? A bolsa saiu daqui? Não, a bolsa continua lá. É que hoje é tudo eletrônico, hoje é tudo digital. Não tem mais o corretor ali se goelando, se estapeando, não tem mais nada disso. Né? A coisa realmente se virtualizou. E é estranho imaginar que está no olho do furacão do mercado financeiro. E não tem ninguém. Na verdade, tem um tiozinho, tem um senhor ali no meio, tem um palanque que ele está ali com o microfone, em que ele se dispõe a explicar, a fazer praticamente um tour ali do que era a antiga bolsa, enquanto as pessoas, os executivos tal, e outros visitantes lá como eu, tomam ali seu cafezinho tranquilamente. Não, eu só estou compartilhando, porque foi meio chocante ver uma transformação que aconteceu em tão pouco tempo e que é tão visível, é tão dramático, embora a bolsa continue operando como se nada tivesse acontecido. Pronto, acabou. Agora vamos voltar para as notícias que eu tinha separado para comentar com vocês. Tem um artigo na The Atlantic, eu respeito muito o The Atlantic, os textos são sempre muito bons e tal, e tem um texto aqui que é uma reportagem que é interessante sobre um episódio que eu propositalmente deixei de lado aqui no Radinho, não comentei. Quero daquele vídeo fake de uma senadora, acho que uma senadora democrata, que é a Pelosi, que o que acontece? Maldosamente, ela já tem idade, mas maldosamente, mas ela é lúcida, né? Lúcida e super competente, mas pegaram um vídeo em que ela está fazendo uma declaração, distorceram o vídeo, mudaram ali o som para que parecesse que ela estava bêbada, arrastando as palavras, como se ela tivesse senil. E esse vídeo correu o mundo, o próprio Trump retuitou, o Giuliani, que é o advogado do Trump, retuitou, insinuando que a velhinha estava gaga. E a velhinha, gaga, imagina, a velhinha é afiadíssima. Bom, pois bem, eu nem comentei isso, pois todo mundo tinha visto. Mas o que esse artigo da Atlantic é interessante é porque eles questionam a maneira como o Facebook lidou com essa história. O YouTube tirou esse vídeo do ar, ponto. Né? Não estava mais no YouTube. O Facebook não tirou do ar, ele reduziu um pouco a exposição. Aí a questão é que, e aí tem, eles citam aqui a resposta do Facebook, desculpe, isso continua sendo conteúdo e é um conteúdo que promove a conversação. Então a gente acha que as pessoas têm que ser expostas a ele para poderem conversar a respeito. Eu sei que, claro, eles inclusive citam, né, um advogado que fala, puxa, mas vocês realmente querem que uma plataforma privada, né, seja a juíza daquilo que é falso, o que que não é, o que que deve ser publicado, o que que não é? Ok, tá bom, né, o extremo disso também, a arbitrariedade também tem seu risco. Mas você cinicamente manter um conteúdo desses no ar, com a argumentação de que isso estimula a conversação, Na verdade, o que estimula, obviamente, são page views e mais espaço para anunciantes e mais mídia e mais dinheiro, né? Que é o que esses caras estão interessados. Então, a minha reação a isso é uma reação de náusea. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho nojo dessa absoluta hipocrisia e dessa desconsideração com um caso tão notório, né, de distorção, de, né, de cara, isso é de difamação, é horroroso, né? Eu fico pensando como amigos meus que trabalham lá, que devem ganhar muito bem, inclusive, dormem tranquilos sendo, sei lá, parte de, mas sei lá, deixa pra lá, tudo bem, whatever. Vamos continuar aqui com a história. Tem um artigo interessante aqui que é bom, inclusive, para. Eu já vi pessoas formadas, já vi engenheiros, inclusive, desconfiar dessa história de aquecimento global, de que isso tudo, na verdade, não é bem assim, que os dados estão sendo mal interpretados, não dá para chegar a nenhuma conclusão. Pois bem, a NASA, assim como outras instituições no mundo todo de pesquisa, elas monitoram as temperaturas do planeta, né? A NASA tem um esforço que chama GISTemp, é uma sigla, é um acrônimo, sei lá, não vem ao caso, mas ela tem dados da temperatura no planeta em milhares e milhares de pontos diferentes nos oceanos, nos polos, onde você imaginar os caras estão medindo temperatura, desde 1880, ok? Ok. A questão é que, bom, esses dados não é a coisa mais simples do mundo, porque cada um foi medido de um jeito, tem imprecisões, dá um trabalho danado você conseguir tratar esses dados para que eles sejam confiáveis e, né, você consiga tirar alguma conclusão. Pois bem, resolvendo sabatinar, a NASA resolveu sabatinar esses dados e o modelo que ela vem construindo para analisar esses dados, para ver se eles são confiáveis. Pois bem, eles pegaram os dados e resolveram fazer uma projeção, né, em cima daqueles dados para ver se a projeção batia com a realidade. Pois bem, a projeção bate com a realidade em 0,05 graus Celsius, ou seja, 1/20 de grau Celsius. Então, o modelo, para todos aqueles que estavam descrentes e céticos, lamento informar, mas na verdade me regozijo em informar, me rejubilo, bela palavra, em informar que o modelo vai muito bem, obrigado, e realmente não tenho o que dizer, o planeta está esquentando. Então, só para mostrar que o nível de precisão do acompanhamento do aquecimento global é uma fração de grau Celsius, é 1/20 de grau Celsius. Eu achei bastante impressionante. E aí tem uma notícia que muitas das notícias que eu comento com vocês vêm da curadoria do Google. E o Google me sugeriu aqui um site que eu nunca tinha visto, na verdade é um site militar americano, felicíssimo porque como é que se chama? A Marinha Americana vai finalmente colocar num destroyer um canhão laser, né? É muito engraçado, porque aí os caras estão super felizes. E o menino que ainda vive dentro de mim também falou: Uau, que legal, um canhão laser, que máximo, tal. Por que os caras estão interessados em canhão laser? Porque, imagina, canhão laser você dispara, 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 você não precisa levar uma porrada de munição, você não precisa levar um monte de míssil, cada míssil custa ou cada projétil custa uma fortuna, né? Então, se você tivesse uma arma dessas, é muito mais prático, muito mais econômico, tá? Embora, eu imagino, um canhão laser desse precisa de 60 mil watts, ou 100 mil watts, é uma brutalidade. E precisa de muita energia. Mas mesmo assim, ele tem uma série de vantagens, ainda mais contra drones, contra piratas, contra mísseis e tal, né? Mas o que é engraçado, agora estou lembrando do meu tempo de criança, porque para mim a coisa mais sensacional eram as armas de raio, porque eu lembro que. Eu lembro que de uma vez falar para os meus pais: Nossa, se ninguém quiser mais derramamento de sangue, vamos usar raios, né? Porque pelo menos na televisão, quando alguém usa o raio, o cara cai duro, cai morto e você não vê sangue nenhum, né? Mal sabia eu que isso na verdade era só uma simplificação televisiva. Pois bem, de qualquer maneira, os raios laser parece que agora vão incorporar aí o arsenal de todo mundo. Falando em arsenal. E voltando também para a história do que é fake e o que não é fake, a BBC tem uma entrevista bastante interessante, não vou entrar muito em detalhe, mas o que acontece? A indústria do fake news, e é uma indústria porque tem dinheiro nisso, tem, entre aspas, empresários nisso, ela está baseada muitas vezes em países que você nunca ouviu falar, ou que você nem sabe onde é que está no mapa, Né? Então, é aqui, no caso, eles estão numa cidadezinha na Macedônia. Macedônia fica acima da Grécia, né? E aí eles vão entrevistar uma menina que trabalhou como freela, ou que trabalhou produzindo fake news para uma empresa que produz fake news para a extrema-direita americana. E aí conta aqui como é que era o trabalho dela. Era um trabalho como outro qualquer. Ela recebia um job, ela tinha que reescrever as notícias falsas, dar um tapa nas imagens no Photoshop e mandar de volta para os caras publicarem, provavelmente no Facebook, claro, em outros lugares por aí, notícias falsas. E isso é um negócio baseado na Macedônia. E não preciso dizer que a cidade é completamente miserável, né? É uma coisa de louco, não dá para entender. O que mais? Voltando a um personagem que realmente eu não morro de amores, lamento se vocês sentem algum tipo de alguma coisa diferente com relação ao Elon Musk, mas veja bem, uma das iniciativas, né, glamourosas do Elon Musk recentes é essa história de colocar uma nuvem de satélites em volta da Terra para prover internet para todo mundo. Ele não é o primeiro, muita gente já tentou isso, já tinha uma coisa parecida com celular no tempo do Bill Gates, acho que era o projeto Iridium, acho que não deu muito certo. O Facebook também estava querendo prover internet para as massas, aí com balões, todo mundo está querendo prover internet para as massas. Pois bem, o Elon Musk tem essa nuvem de satélites, vai ser um satélite para tudo quanto é lado, chama Starlink, esse projeto. Mas o que acontece? Alguns já foram lançados e os astrônomos estão preocupadíssimos. Por quê? Porque esses satélites são visíveis a olho nu. Não o dia inteiro, não a noite inteira, mas em alguns momentos esses satélites são visíveis porque eles têm espelhos, eles têm painéis solares que brilham. E os astrônomos estão putos, não só porque isso pode atrapalhar as observações astronômicas, os radiotelescópios, mas também pode comprometer a imagem que a gente tem do céu. Fala, bom, se o cara colocar todos esses satélites em órbita, vai ter lugar que vai ter mais satélites no céu do que estrela. E aí, mostrando mais uma vez sua maturidade, hashtag só que não, né? E o seu equilíbrio emocional, hashtag só que não, e sua disposição ao diálogo, só que não, o Elon Musk, a primeira reação foi absolutamente defensiva, dizendo que seria uma bobagem, que não já se viu e tal. Aí depois acho que alguém deu um coque na cabeça dele, tirou a mamadeira, né, suspendeu o Todd, e aí ele falou, bom, ok, então vamos tentar fazer satélites que brilhem menos. Então veja aí, de novo, a despreocupação, né, o descaso dessas figurinhas egocêntricas com o impacto que se provoca. Convenhamos que comprometer o céu do planeta não é exatamente uma coisa bacana, né, para você fazer. O que mais que tem de interessante? Um artigo extremamente interessante, pelo menos no meu ponto de vista aqui, na Technology Review, é um levantamento que foi feito, uma pesquisa que foi feita sobre o seguinte cenário. Vamos imaginar que um algoritmo faça uma besteira. Quem leva a culpa? E aí, ele cita um caso em que um investidor resolveu confiar num algoritmo para investir, o algoritmo perdeu o dinheiro dele, e aí isso virou, né, perdeu centenas de milhões de dólares, e aí, bom, quem foi processado? O cara que vendeu o algoritmo. Aí quando, sei lá, o caso do um Tesla que bateu, acho que um carro do Uber, né, o carro do Uber autônomo bateu, bom, quem foi processado? Era o motorista que estava ali e que não evitou essa situação a tempo. Então eles perceberam um padrão. Nesse tipo de cenário, pelo menos por enquanto, o humano mais próximo acaba levando porrada. O humano mais próximo acaba sendo o bode expiatório, né? O humano mais próximo acaba levando a culpa, sempre, sempre, sempre protegendo a tecnologia. É curioso porque eu já bati muito a cabeça com amigos que sempre vão defender a tecnologia e sempre vão dizer que a culpa é do usuário, como se a tecnologia fosse uma coisa divina, né, como se fossem os 10 mandamentos escritos em pedra, veio de outro planeta, então, ou sei lá, veio de onde veio a tecnologia, então você jamais pode questionar a tecnologia, a culpa é sempre das pessoas. Né? Então, parece que esse padrão está surgindo, isso não é bacana, né? Isso não é bacana, porque pode, de alguma maneira, estar acobertando coisas mais cabeludas. Então, ele cita aqui o caso daquele Boeing da Air France que caiu saindo do Rio de Janeiro para Paris, ele cita outros casos também, mas a questão é que ele até faz uma comparação na indústria automobilística. Para você aumentar a segurança do motorista, você faz o quê? Em inglês chama crumple zone, a zona que vai amassar. Ou seja, você faz uma zona de absorção de choque. Então, quando você bate o carro, tem toda uma preocupação para que o carro amasse, 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 vá absorvendo o choque e sobre muito pouca energia para machucar o motorista. Então, é uma zona de absorção ali, entendeu? Isso num carro moderno é isso que acontece. Você bater de frente com um carro mais antigo, coitado do carro mais antigo, porque não é porque o carro moderno não vai amassar, ele vai amassar mais, mas ele vai amassar de uma maneira que protege o motorista. Engenharia de segurança, ok. Então o que eles estão dizendo é que tem uma coisa parecida do ponto de vista moral, né? Então, para proteger a tecnologia, você vai amassando todos os humanos no meio do caminho, para nunca chegar no algoritmo ou na empresa que fez o algoritmo. Então tá aí, é uma coisa preocupante, vamos ver como a justiça se adapta a isso, mas a tendência apontada no momento é essa. Tem um artigo muito interessante aqui na BBC e que me deu o que pensar, quem sabe vocês raríssimos e raríssimas me ajudam. Em inglês existe uma palavra chamada crave. Quando uma mulher está grávida e ela quer comer melancia com leite condensado, ou ela quer comer sorvete de abóbora, seja o que for, a palavra em português, o que a gente fala? Que ela está com desejo, certo? Isso em inglês chama crave. Quando, sei lá, você está de noite em casa, você fala, cara, estou seco para comer uma pizza, dava tudo para comer uma pizza, um sorvete de chocolate. Essa coisa de você comer uma coisa específica, que esse desejo, em inglês chama crave, tá? Eu não vejo nada parecido em português. Se houver uma palavra específica para isso em português, para mim é sempre essa questão do desejo da mulher grávida. Existe um jargão, existe gíria, que é a história da larica, mas que, convenhamos, é bastante específica. Muita gente nem sabe o que que é e também não sabe que é associado à maconha. Então, ok. Então, larica é o desejo de comer doce, especificamente doce. Né? Mas de novo, não é um vocábulo, não é comum na língua portuguesa. Por que que eu estou contando essa história? Esse artigo da BBC fala sobre craving, sobre essa história de você ter uma necessidade urgente de comer uma coisa específica. E a questão é, por que que isso acontece? Então havia a tese de que isso seria talvez o teu corpo sabiamente querendo que você compensasse alguma deficiência nutricional. Ou seja, você está precisando de, sei lá do quê, potássio, sei lá, fala qualquer coisa aí, sódio, e você, aí o corpo fala, ó, o Renê, come lá uma banana, ou come um chocolate, ou come jujuba, né? Vamos lá. Mas aí eles começaram a perceber que, normalmente, aquilo que você tem um desejo intenso, que você crave, que você tem essa larica, não costuma ser nada muito nutricional, né? Muito nutritivo, né? Por assim dizer. E que também, sei lá, se você estiver precisando de uma coisa específica, não necessariamente chocolate é o melhor caminho. Você pode estar comendo uma banana, né? Ou brócolis, sei lá. Então não tem uma correlação muito clara. E aí vem a questão: será que isso é cultural? Será que todos os países do mundo experimentam a mesma coisa? E aí uma pista para isso é que nem todas as línguas do mundo, português, por exemplo, tem uma palavra para craving. Então, talvez seja uma coisa meio cultural, talvez seja o fato de que americanos são expostos, né, à propaganda de comida, de chocolate, de biscoito, de larica o tempo inteiro. Talvez em lugares onde não tem essa exposição permanente, essa disponibilidade permanente, isso não aconteça. Então, a primeira suspeita talvez seja cultural e a língua está aí para dar uma pista, né? A segunda coisa é que talvez isso seja. Você sendo manipulado pelas bactérias dentro de você, pelo seu microbioma, de repente você está com um microbioma ali especialmente lariquento e elas ficam induzindo você a comer mais daquilo que elas gostariam, né? Não necessariamente você. Então elas fazem você acreditar que é você que quer comer brigadeiro, né? Quentinho na panela às 3 da manhã, ou qualquer coisa parecida. E uma coisa interessante é que uma coisa em favor disso é que se você evitar completamente, né, cortar da sua dieta aquilo que te dá essa larica danada, depois de um tempo essa larica passa. Essa larica, eu sei disso porque em vários momentos eu já cortei alguns alimentos da minha vida. Eu já deixei de comer, sei lá, açúcar ou chocolate por anos. Aí o que acontece? Realmente a vontade desaparece. Tanto que quando eu lembro de ter ficado anos sem comer chocolate, Quando eu pus chocolate de novo na boca, não tinha gosto de nada. Eu falei, que engraçado. E aí depois você começa a comer, aí você começa a criar o gosto novamente. Então talvez seja uma coisa adquirida e talvez realmente seja uma controlável. O que mais que tem aqui que eu acho que é interessante? Tem um artigo aqui, só vou mencionar, tá? Porque o Uber, para mim, representa várias coisas ruins, né? Representa o nosso egoísmo, né? A gente é super egoísta, a gente só quer saber de pagar menos e ter coisa conveniente, a gente não se importa com o impacto que isso traz. Pois bem, mas é sem falar na truculência da empresa, da falta de ética da empresa. Mas o que me intriga, e aí quem talvez algum raríssimo aí seja mais bem informado do que eu, é uma notícia dizendo que nesse primeiro quartil, ou seja, nesse primeiro trimestre, depois que, né, que o Uber foi para a bolsa, que foi um fiasco, eles estão prevendo um prejuízo, perdas de US$ 1 bilhão. Agora a questão é o seguinte: os caras não, os motoristas não são funcionários, os carros não são do Uber. Como é que os caras perdem tanto dinheiro? Né? E se o negócio perde tanto dinheiro assim, é porque todo mundo quer ser o Uber? Eu não consigo entender, é realmente um problema meu, talvez de falta de formação. Que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem bastante coisa aqui. Ah, isso daqui é uma notícia, duas notícias que tem a ver com ética e com corporações. Eu não sabia, mas naquela crise dos opioides, eu já comentei aqui no Radinho que uma das fabricantes de remédios, que se fabrica a oxitocina, eu não lembro muito bem o nome, é ligada a uma família. Essa família realmente existem inúmeras evidências de que essa família manipulou os médicos e manipulou a indústria, manipulou a propaganda de modo a estimular o consumo irresponsável de opioides, que virou uma epidemia, as pessoas estão morrendo toda hora nos Estados Unidos. Mas agora parece que a Johnson's também está nessa. A Johnson's também está entrando na reta. Então vamos ver o que eles vão conseguir provar aqui da Johnson's. Isso é feio. Johnson's eu lembro do shampoo Johnson's, que o bebê não chorava. Agora, se ela induziu ao consumo irresponsável, desnecessário de opioides, a coisa é feia. Mas o que é muito surpreendente para mim, realmente decepcionante, frustrante, revoltante, etc. e tal, é ver que a Anistia Internacional, que eu, pô, imagina assim, mas quem não gostaria de trabalhar na Anistia Internacional, hein? Porra, que bacana, né? Puta causa nobre. Não, na verdade, cinco dos grandes chefões da Anistia Internacional foram demitidos porque eles estão criando uma cultura tóxica de assédio moral, de absoluta. É um inferno trabalhar na Anistia Internacional. Agora, quem diria que a Anistia Internacional seria um ambiente tóxico para trabalhar? Eu estou tentando me lembrar, recentemente teve um outro escândalo também. De alguma dessas ONGs, eu não lembro qual era, talvez vocês lembrem, que acho que eles estavam no Haiti, e os caras promoviam uma esbórnia com prostitutas, era uma coisa de louco. A última coisa que você espera de uma ONG é que os caras enfiem o pé na jaca. Mas ó, além de enfiar o pé na jaca, o ambiente pode ser absolutamente tóxico. Isso é muito, muito, muito curioso. E agora, só acho que para encerrar, será que eu encerro com isso ou tem alguma outra coisa interessante para encerrar? Eu acho que é isso. Ah, concentração de renda, meteorito, Antártida, robôs que escrevem não sei o que lá. Eu acho que por hoje, acho que é isso, gente. Eu vou deixar algumas coisas para amanhã. Hoje eu já falei mais do que devia, talvez. Então, a raríssimos e raríssimos, olha, um grande abraço. Agradeço as manifestações de carinho que têm surgido nos lugares mais inesperados, em stories do Instagram. Volta e meia aparecem algumas coisas que eu não esperava. Volta e meia encontro raríssimos no elevador. Hoje eu vou almoçar com raríssimo, vou ter esse prazer. É um querido. Então, é um grande abraço para vocês. Como sempre, o Radinho está no Google Podcast, está no iTunes, está no Spotify, está no radinhodepilha.com e está aqui no SoundCloud também. Um grande abraço. E até amanhã.